Sul, deputado Gabriel Souza. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Kelly, bom dia, Potter, Davi, a todos os ouvintes.
Deputado, a gente lhe chamou porque existe um movimento por parte do governo e a Assembleia está se somando a esse movimento para conseguir a vacinação de professores. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, e eu sei que o senhor conversa muito com o governador também, é por que outros estados estão vacinando professores, como São Paulo, por exemplo, e o Rio Grande do Sul não?
No gauchês mais coloquial seria o tradicional peitaço, né? O Plano Nacional de Imunização não prevê, né, a lei federal que rege o assunto, com todas as normativas federais, né, que são de competência privativa da União Federal, de dizer quem são os grupos prioritários, quem deve ser vacinado primeiro, porque tu tem uma lógica nacional da vacinação de grandes populações, né, a lógica epidemiológica deve obedecer uma estratégia única no país inteiro, e por isso que a regra é que a União Federal defina quais são esses grupos prioritários. E a União Federal, ela até define como prioritários os educadores, mas os coloca hierarquicamente lá no fim da fila dos grupos prioritários, que são vários. Bom, então, se o Estado ou o município quiser, por sua conta, né, portanto, contra a lei, definir a vacinação dos professores, ele, como grupo prioritário, sem uma autorização judicial ou uma mudança na regra federal, ele vai, por conta e risco, eventualmente sofrer alguma sanção dos órgãos fiscalizatórios, do Ministério Público, etc. Então, a estratégia do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ao que parece, foi buscar essa segurança jurídica através de um remédio jurídico chamado ADPF, que é Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, uma ação judicial no STF, solicitando a autorização para a vacinação dos professores e trabalhadores em educação como prioridade. E agora, a Assembleia Legislativa, então, acabei de anunciar, vai entrar como amicus curiae, que é também um instrumento jurídico, que em português significa amigos da corte, para informar a corte que a Assembleia do Rio Grande do Sul legislou e considera a educação como serviço essencial, mesmo em pandemias, e, portanto, defende a vacinação dos professores. A Assembleia é a casa da representação popular, para mostrar ao ministro, no caso Lewandowski, que é o relator, a importância dessa matéria para o Estado e a prioridade que nós estamos considerando desse assunto, tendo em vista aí o atraso geracional que vai causar na população gaúcha o eventual atraso da volta às aulas, ainda mais quando o ano passado, o letivo, já foi muito prejudicado ou perdido devido à pandemia. Então, não podemos correr o risco de ter mais um ano letivo perdido ou prejudicado, e por isso a ação da Assembleia agora é de se somar nessa ação judicial no âmbito do STF.
Deputado, que tipo de estudo técnico a Assembleia e todas as pessoas que querem a volta às aulas se amparam para saber se a volta às aulas ela é perigosa, né, para aumentar a pandemia ou não? A volta às aulas e os colégios, né, escolas, creches, têm uma segurança para manter a pandemia no nível que está? Né? Porque, claro, certamente a volta à aula tem uma aglomeração, né? Os alunos vão estar num espaço que eles não estão hoje, os professores também. Qual amparo técnico tem esse tipo de preceito de vocês para a volta às aulas?
Certo. Bom, nós temos começar a explicar que o decreto atual do governo do Estado, na bandeira preta, ele permite as voltas às aulas presencial na educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental. Esse público, que é o público infantil, na medida em que a atividade econômica ela é permitida, a volta da atividade econômica é permitida, portanto, os pais dessas crianças estão trabalhando nos seus locais de trabalho, e isso incorre em saídas de suas residências e deslocamento pela cidade até o seu local de trabalho, permanência no local de trabalho, retorno à sua residência, naturalmente as crianças elas estão sendo colocadas com terceiras pessoas, enquanto os pais procedem com esse tipo de situação, haja vista e a volta das atividades econômicas. Hoje nós temos os serviços considerados não essenciais e essenciais funcionando com os seus protocolos, suas restrições de horários, mas os índices de mobilidade dentro de transporte público, por exemplo, nas grandes cidades, mostram um aumento da circulação dessas pessoas, os índices do Google de mobilidade também mostra um aumento da circulação dessas pessoas, E aqueles que têm filhos pequenos, certamente estão, na medida de não conseguirem levá-los aos seus respectivos trabalhos, estão deixando com terceiras pessoas. Então, para além dos papers que mostram, né, a importância de colocar essas crianças em locais onde haja um mínimo de situação normalizada com protocolos e com situações que venham a minorar a possibilidade de infecção viral, nós temos aí também a demanda real e fática de uma série de procedimentos sem observância desses protocolos que estão sendo utilizados diariamente pelas famílias do Rio Grande do Sul, na medida em que tem que voltar ao trabalho e não há lugar para deixar seus filhos, porque as creches estão fechadas, sejam públicas ou privadas, e acabam deixando em outros lugares, mães crecheiras, creches clandestinas, familiares, né, muitas vezes idosos, ou com comorbidade, onde naturalmente há aglomeração em lugares menores, né, como são casos de residências, e sem observância desses protocolos. Então, o que, que é que o Estado, me parece, fez? Né? Ele estabelece o retorno das atividades escolares nessas faixas etárias, exatamente para colocar as crianças, duas pessoas que precisam utilizar esse serviço, porque aquelas que não precisam não são obrigadas a utilizar, em ambientes onde há fiscalização e há o cumprimento mínimo de protocolos, mesmo que saibamos, né, naturalmente, que há das dificuldades de utilização de protocolos nessas fases etárias. E, por fim, tu tens aí, Potter, uma situação que é dramática do ponto de vista geracional, porque o atraso cognitivo que causará a ausência de aulas, de frequência no ambiente escolar de crianças e adolescentes é algo imensurável, né? Vai aumentar o gap da desigualdade social, vai aumentar a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho futuro, um mercado de trabalho que está mudando e vai mudar ainda mais a partir das transformações no comportamento humano oriundo da pandemia. Então, há uma série de evidências e de indicadores que mostram que é muito mais apropriado tu regular a permanência dessas pessoas em ambiente escolar do que são empresas geralmente bem preparadas para isso, do que fingir que as crianças ficarão em Nárnia, né, e não ficarão em algum lugar com aglomeração e com desrespeito aos protocolos. Aí o porquê o Estado vem ao encontro dessa tese quando entra com a ação judicial no Supremo, e a Assembleia agora se soma como amicus curiae nessa ação no sentido de fortalecer a pauta da vacinação dos professores.
O senhor acha, então, que as crianças indo para a escola tem menos chance de contrair o vírus do que ficando em casa?
É que, na verdade, esse ficar em casa é uma coisa relativa, porque na vida real das pessoas, em especial as pessoas menos favorecidas economicamente, essas crianças elas não ficam sozinhas em casa, né, naturalmente, até porque nós estamos falando de educação infantil e até o segundo ano do ensino fundamental. Então, em algum lugar elas ficam. Né? Se os pais vão trabalhar, onde elas vão ficar? Então, para aqueles pais que precisam deixar seus filhos em locais durante o dia, né, exercer sua atividade laboral, e até por necessidade de exercê-la, né, na medida em que isso gera a sua renda, me parece que é claro, né, que para essas famílias seria muito importante ter locais apropriados onde haja um estabelecimento de protocolos sanitários e que sim, que nesse caso em tela, nós teríamos aí a mitigação da possibilidade de infecção viral, tendo em vista que há essa regulamentação por parte do Estado.
Deputado, eu acho até discussão... que tem... desculpa, Potter, mas eu acho até... Eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que o senhor falou das menos favorecidas, mas eu acho que famílias também favorecidas devem ter babás ou profissionais que acabam ficando, né, com os filhos nesse período justamente por não ter a escola. Eu realmente não sei, eu não sou capaz de opinar, porque eu falo que não, eu não tenho filhos, não é a minha realidade, eu não tenho babá em casa, mas talvez as famílias, mesmo as que não são mais pobres, mais vulneráveis, precisem de alguém para cuidar dos seus filhos, e isso também faz uma movimentação.
É o meu caso aqui, deputado Kelly Davi, né? Eu tenho dois meninos que já estavam indo para a creche, E eu preciso, obviamente, que eles voltem para a creche, né? Até porque, deputado, ele está me vendo fazer jornalismo todos os dias e eu não quero que eles sejam jornalistas. Eu quero que eles façam outra carreira.
Tu imagina o meu caso, então. Não quero que ela vire deputada, minha
exatamente, filha.
Que ela seja médica.
Mas, deputado, qual é exatamente o imbróglio judicial hoje? Por que que as creches e as escolas até a segunda série não estão abertas? Qual é exatamente o problema?
Exatamente, essa pergunta é muito boa, porque agora chegam aqui na Assembleia uma série de demandas e tal, e agora começou a chegar, deputado Gabriel, tem que pedir para o governador mudar a cor da bandeira que resolve, né? Isso não é verdade, né? A decisão judicial exarada na primeira e na segunda instância, que suspendeu o retorno às aulas, porque pelo decreto, na bandeira preta, que é a situação mais gravosa da pandemia, né? No estabelecimento da escala mais gravosa na pandemia, ele permite a volta às aulas, de acordo com o decreto estadual, no ensino fundamental até o segundo ano do ensino, aliás, o ensino da educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental. Então, são as séries iniciais da vida escolar de um indivíduo. Então, o decreto não proibia a volta às aulas, nessas faixas de idade. O que aconteceu foi uma decisão judicial, o Poder Judiciário foi provocado por setores da sociedade, em geral, setores sindicais, né, dos professores, dizendo o seguinte: olha, nós achamos equivocado voltar às aulas agora, devido aí a uma série de situações expostas nessas petições, e o judiciário disse, não, suspende a volta às aulas imediatamente, de maneira liminar. O Estado recorreu na segunda instância, não teve êxito, aliás, agravou a segunda instância, não teve êxito, e agora, então, entrou com um remédio jurídico diferente, que é a DPF, a Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, lá no Supremo, para que o Supremo diga, pode voltar às aulas. E, paralelamente, tem uma outra DPF, né, que é a 829, lá no ministro Lewandowski, que nós também entramos com o amicus curiae, no sentido de permitir que o Estado vacine prioritariamente os educadores e trabalhadores em educação. Então, tu tem uma solução que me parece mediada aí, tá entendendo? Quer dizer, o Estado está dizendo o seguinte: ó, eu quero vacinar os trabalhadores em educação, vamos fazer um cronograma para isso, a partir da educação infantil, ascendendo para séries mais superiores no nível escolar. Vamos começar priorizando professores com comorbidade, trabalhadores em educação com comorbidade clinicamente comprovados, e aí, a partir daí, nós vamos fazendo um cronograma onde tu tem um oferecimento, né, dessa proteção imunológica aos trabalhadores da área, e ao mesmo tempo tu vá retomando as aulas de maneira presencial para aquelas famílias, como é o teu caso, como é o meu caso, como é o caso de milhares de gaúchos e gaúchas, que precisam de um local para deixar seus filhos enquanto trabalham. Então, este é o assunto o qual nós estamos nos somando lá no âmbito do Supremo, e a importância dessa decisão do Lewandowski e do Cássio Nunes é no sentido de dar segurança jurídica, porque aí tu pode sim começar a vacinar os professores imediatamente sem receio de sofrer alguma sanção oriunda de órgão fiscalizador, e também tu tem uma segurança jurídica de que, como o Tribunal Superior decidiu que sim, o Estado tem prerrogativa para decidir se a aula volta ou não, não haverá eventualmente alguma outra decisão judicial que possa cercear essa atividade no meio do caminho.
Deputado, resposta bem curtinha: quantos professores seriam vacinados no Rio Grande do Sul?
200 mil entre professores e trabalhadores de educação da rede pública e privada.
Perfeito. Muito obrigado, deputado Gabriel Souza, também presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço. Um abraço e bom dia.